Em agosto de 2022, no município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, se formaram 42 novos professores de língua indígena pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. São Gabriel da Cachoeira é o município com maior população indígena do país, composto por 23 etnias distribuídas pela região.
A cerimônia de colação de grau foi realizada no território Yanomami, aos pés do Pico da Neblina, o ponto mais elevado do Brasil. Segundo a UFAM, além deles, os Baniwa, os tucanos e os de língua Yingatu também concluíram o curso e tiveram sua cerimônia de outorga de grau igualmente em terra indígena.
Não se trata apenas de uma conquista que vai valorizar a cultura e língua nativa desses grupos étnicos, mas é também um fruto de uma luta contra apagamentos históricos de línguas e do direito constitucional por mais autonomia no desenvolvimento bilíngue e valorização de sua raiz materna.
O censo de 2010 apontou um número próximo a 170 idiomas nativos falados no Brasil. No mesmo levantamento realizado pelo IBGE, os 5 mais falados são Ticuna, com 34 mil nativos, Guarani Kaiowá, 26 mil, Kaigang, 22 mil, Xavante, 13 mil e Yanomami, com 12 mil.
Purangara, Ayunti, me chamo Naubert, sou Leitine Abaré e faço curso de licenciatura em História na Unicamp. Eu acabei de dar bom dia aos ouvintes na língua Nyingatu e perguntei se estavam bem na língua tucano.
No Maipachama, no Achangô, São Paulo, Faculdade Unicamp, Aruva, Campinas, pertence. No Aca, professora Germana Vaniaca, podcast, rádio, Vanitidea, Chop Inagam, Meninha Dea Penitio, Mame Pora e Tori Cultura, Tori Taga, Tanare, Ouca, Mame Etia, Erichare, Aga Curso, Licenciatura em Letras Português, Nietzsche, Unicamp, vá, mesmo na tá na mente, na mente, na que dá um história e cultura.
Sou a Giovana, acabei de me apresentar. Sou da etnia Ticuna, vim do estado do Amazonas, município de Benjamin Constant. Estudo letra na Unicamp. Este é mais um podcast do episódio Ecoa Maloca. Vamos falar sobre línguas indígenas.
Xô, parante, xô, xô, parante,
xô. Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Os riscos de se perder uma língua indígena não se restringem apenas ao seu desaparecimento. Por serem línguas ágrafas, ou seja, de tradução apenas oral e não escrita, há maior dificuldade de preservação. E se as línguas morrem, também se vai toda uma tradição histórica secular transmitida oralmente, de geração a geração, de clã para clã. Giovana, você pode nos contar como é teu processo de aprendizagem da língua ticuna e como isso influencia na valorização de sua cultura?
Bem, o meu processo na língua ticuna veio através da minha avó. O meu avô, pai da minha mãe, falava português comigo, pelo que quando eu me entendi por gente, aí a minha avó falava a língua ticuna, ela falava sempre para mim, olha, eu vou falar a língua ticuna e teu avô vai falar a língua português, para vocês aprenderem as duas línguas, para quando vocês crescerem não terem dificuldades. Aí, como meu pai é da cidade, minha mãe é indígena, a língua sempre tomou conta, sempre a gente falou, até agora, usamos as duas línguas ao mesmo tempo, língua ticuna e português, falamos. Então, isso foi muito bom para mim, me ajudou muito, tanto que hoje eu estou querendo conhecer mais. Não vou mentir que eu tenho dificuldade, né? Porque a língua ticuna, ela é muito difícil, ela tem muito glotal, então a pronúncia é muito nasal. Então, é um processo muito bom para mim, né? Como eu que sou ticuna e sou falante. Então, para valorizar, sempre a minha avó, como falei, a minha avó falava, né? Que temos que falar e temos que preservar. Ela falou... falava, não esqueçam as raízes de vocês. Ela falava em língua ticuna, né? Tati, na vetaina perengama, ticuna gavapide, agam, pachau, tag. Ela sempre falava para nós não parar de falar nossa língua. Porque ela sempre pensou no futuro, que ia ser difícil para nós. E tanto ser difícil, porque os indígenas têm dificuldade de falar português. Então, isso, hoje em dia, nos ajuda muito, tanto na nossa cultura, como na nossa língua.
Eu conversei com o estudante de graduação em pedagogia, Márcio da Silva, que é da etnia Kubel, que é falante das línguas Kubel, que é a sua materna, a Wanana, Tucano e um pouco de espanhol. Perguntei a ele como que se deu esse processo de dominar essas línguas e como isso influenciou em sua trajetória até aqui, visto que ele deve ter tido bastante contato com outros povos da região amazônica que não se limitam nas barreiras fronteiriças.
Então, Norbert, é o seguinte, como eu tenho me dado com esse linguagem, né? Quatro linguagens. Kubel, Wanano, Tucano, um pouco de espanhol, né, e português. Como eu tenho me dado com isso, eu acho que ao longo da caminhada eu tenho aprendido isso, né? Porque eu me lembro que eu aprendi a falar, primeiramente foi a língua Wanana, porque eu morava com meus avós maternos, na parte da minha mãe, né? Aí eu falava muito quando criança, porque eles influenciaram muito. Mas a partir daí, o meu pai, né, ele não foi muito influente a gente, a linguagem dele. E daí a gente foi para a comunidade dele, onde somente falantes cubeus, né, e não se misturam. A partir daí eu comecei a falar, entender um pouco de cubeu e comecei a falar, né. E eu achei não muito difícil, né, de poder falar. E aprendi a falar com facilidade. E em terceiro, né, quando eu já tinha aprendido muito a falar o cubeu, eu fui para a comunidade da minha mãe, né, que é Kerari. E o meu avô, que é marido da minha avó, né, da mãe da minha, da minha mãe, né, é marido dela. Ele é tariano, né? E ele influenciou também um pouco de tucano, né? Eles são falantes tucano, né? E tive esse privilégio de poder aprender com ele, né? Porque eles somente falam tucano. Quando a gente perguntava com o Wanano, ele respondia com tucano. Aí, a partir daí, eu acabei aprendendo tucano também. E espanhol porque na nossa comunidade, pessoa da Colômbia, eles são muito assim, que chegam muito na nossa comunidade, e quando a gente fala com português, ele responde em espanhol, né, que facilitava a gente. E a partir daí a escola também já começava a lecionar, né, disciplina em espanhol, né, e ela ajudou um pouco, aperfeiçoar um pouco, né. E a cultura lá também, né, tipo, as músicas são músicas da Colômbia, né, quando a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo as coisas. Somente poder falar assim com bastante frequência, né, eu tenho um pouco de dificuldade até agora, mas entendo um pouco. Aí o português, acho que tinha sido com 4 aninhos no meu alfabetização, eu acho que eu tinha falado mal, né, porque era junto do Wanano e português. E ao longo desse processo eu acabei trazendo toda essa linguagem. E acabei estando com as pessoas assim que são falantes de cada linguagem também, né? E vivi meio que me obriguei a entender, né, porque eu queria dominar mesmo essas linguagens. O tucano, por exemplo, eu vivi bastante com as pessoas que falam tucano. E eu passava a responder, né, e algumas pessoas me dizem que eu falo um pouco bem já tucano, né, então eu acho que Ao longo desse processo, eu acabei aprendendo tucano, assim, a falar mais, né? Somente eu não consigo escrever. O guanano também é com bastante frequência já, né? Porque aqui, chegando aqui, eu não tenho pessoa que fala tucano, é o guanano. E linguagem cubê eu falo com meu primo aqui. Às vezes a gente fala, às vezes não, e por aí a gente vai. Eu acho que é isso, um pouco disso.
Também pedi para o Márcio falar algumas palavras e seu significado. Ele nos perguntou se estávamos bem nas respectivas línguas, Cubel, Guanana, Tucano e Marumbo, e nos deu uma grande curiosidade sobre sua língua materna em relação ao idioma português.
Arutian, aí perguntam, mecan, mendidianitian. Nendo, sei harimã, no amarimã, de coiro. Nem anhontimã, deram nem mitimã. Anhontê.
Miau e Sara, Mirosra.
Na verdade, na linguagem cubeu não existe bom, palavra bom dia, mas tem a equivalência dela que eu falaria. Qual é da cana? Seria isso, né? Mas é igual a dizer você acordou, mas assim, o significado dela para nós é a mesma coisa que dizer bom dia. E difícil querer buscar o significado dela na palavra bom dia. Tem outro sentido, que é meharanabu, mas é assim, já foge muito do nosso comprimento.
A sessão de cultura deste episódio apresenta um trecho da música do compositor e cantor Edinho Coelho, da etnia Ticuna. A música cantada em Ticuna fala do ritual da moça nova e o preparo do açaí. Edinho é de Tabatinga, Amazonas, da comunidade Umariaçu 2. Ele compõe músicas culturais e canta vários ritmos musicais.
Depois de ouvir a sessão cultura, vamos ouvir o professor indígena Valdinier, da etnia Ticuna, que faz mestrado em linguística na UFRJ. Ele nos contou sobre o processo de preservação e ensino da língua Ticuna. Professor, nos conte como é visto a língua Ticuna, que é uma língua única que há muitos falantes nativos, se tornando uma referência para os outros grupos étnicos que precisam preservar mais suas línguas como sinônimo de identidade cultural.
No mãe, no mãe, meu orelha de ema, goeta na ganhancana, de ema na tchau ganhina na canaru, tene de aire, tchau matinha cana, goeta na cana de acraca, ticuna e na cana no aos solimões, estado do Amazonas, município de Benjamin Constava, nem mãe na cana. Ingin makutari mata pemana cu, re jamar go enteru cim marcona ngai mai vinci oitu jatau ne kena canggu entei ringai makere ringai manyan pekwa cina ger ngai mata pemana cu nya kena icana ugnya ama primeru ere ngai mai nak kemanyan kena ngai kemangai ta interview tegur ngai mai kena re jamar ngai makcana ug pemak ki alingo cikuna ela não vem de nenhuma língua, por exemplo, das outras etnias. A língua ticuna, ela é única, ela é isolada. Ela não tem por onde se origina. Segundo os antropólogos, falam que a língua ticuna se origina do tronco tupi-guarani. Eu acredito que é por aí que vem, porque conforme a pesquisa que eu fiz, já falando assim, palavra técnica, indígenas, a língua ticuna se origina da língua
Tupi-Gavaí, do Tupi-Guarani. Essa é a pesquisa que eu encontrei, mas assim, é uma língua difícil de falar, entendeu? Para quem gosta de estudar, de pesquisar a língua ticuna, ela precisa se alfabetizar, porque a língua ticuna, principalmente as palavras expressas na língua ticuna, ela é laringal, é nasal. Por exemplo, se você vai pesquisar a palavra bom dia, né? Na língua ticuna, só tem uma palavra no mãe, para uma pessoa. E a palavra no mãe na língua ticuna serve tanto para período de amanhã, de tarde e para noite. Infelizmente, muitas línguas já se perderam, mas a língua ticuna, eu acredito que é 80% ainda é falado tanto no Brasil quanto no Peru e na Colômbia. Para preservar a língua, cada etnia deve e pode falar sem medo e praticar sua cultura e escrevendo na sua própria idioma. Para nós, da etnia ticuna, é a primeira etnia que está com 80% das populações falantes da língua. Isso mostra a garantia de preservação, de sem riscar a perda da língua. Por exemplo, eu falo assim, preservação, porque na verdade, para mim, serve como comparação a etnia Kukama. Eu acredito que agora que aqui no estado do Amazonas, e algumas comunidades estão resgatando essa língua, mas para se estruturar novamente, assim como da língua ticuna, vai levar anos. O que eu peço de cada ouvinte que quer valorizar a sua cultura, é muito bom que cada um de vocês, independentemente da etnia que você é, que você valorize a sua cultura, a sua língua, e assim você nunca irá perder o que você é.
Ecoa maloca.
Ecoa maloca.
Ecoa maloca. Ecoa maloca.